agora, Band News Manaíra, segunda edição.
Cinco horas e dois minutos em João Pessoa. Boa tarde para você que está sintonizado aqui na Band News. Eu sou Oscar Neto e a partir de agora estamos no ar com o Band News Manaíra segunda edição. Mas não estou sozinho, uma velha companheira de vocês vai continuar comigo aqui com as principais informações. Sueli Gonçalves, boa tarde para você.
Seja bem-vindo, né? Boa tarde também aos nossos ouvintes que estão chegando agora. Sejam bem-vindos também aqueles que estão comigo já a tarde inteira. Continua que a gente vai trazer agora muitas informações nessa tarde de terça-feira, dia 25 de janeiro de 2022.
Um homem é preso por suspeita de tentar furtar cartões de vacinação contra a Covid em João Pessoa. O caso aconteceu na Unidade de Saúde da Família Cordão Encarnado 1, no bairro do Varadouro. O homem se passou por um enfermeiro e pegou os cartões com um funcionário da Unidade de Saúde. O suspeito, que já ia embora, se negou a devolver os cartões, então eles entraram em luta corporal. A população que estava na USF ajudou a detê-lo, acionou a Polícia Militar e o homem foi levado à central de polícia. O suspeito está na carceragem e agora aguarda uma audiência de custódia. Tudo acontece, né, aqui nessa capital.
Os vereadores de Lucena devem analisar amanhã o pedido de afastamento do prefeito da cidade, Léo Bandeira. O pedido foi feito ontem, uma semana após vir à tona os casos de erros envolvendo a aplicação da vacina contra a Covid-19 no município, onde crianças foram vacinadas com doses para adultos, além da aplicação de vacinas com validade vencida. O requerimento traz como justificativa evitar que o prefeito interfira nas investigações. A sessão extraordinária que vai analisar o caso está marcada para as 10 horas da manhã.
O ex-presidente do PSOL, Tárcio Teixeira, aciona o Ministério Público da Paraíba para denunciar um suposto banho de sangue no estado. Em documentos encaminhados ontem ao órgão, Teixeira disse ter tido acesso a informações de que grupos de policiais e facções criminosas estão para travarem uma guerra aqui na Paraíba. De acordo com Tárcio, o ônibus incendiado domingo já teria alguma ligação com essa rivalidade e líderes dessas facções e familiares já estariam sob ameaça. Além disso, o político denunciou também que policiais estariam sendo coagidos a não realizarem extras e correndo riscos ao terem nomes, locais de trabalho e também efetivo do dia divulgados.
O Hospital Metropolitano está com 100% de ocupação dos leitos de UTI e enfermaria com casos de Covid-19. O diretor da unidade, Dr. Gilberto Teodósio, disse que, comparado a períodos anteriores, mesmo os que necessitam de UTI, consegue-se perceber que a gravidade não é tanta como era antes da vacina. Ainda de acordo com o gestor, apesar da lotação, não é necessária a abertura de novos leitos por enquanto. O Hospital Clementino Fraga, que é outro de referência em João Pessoa, das 20 vagas de UTI, 19 estão ocupadas nesse momento, ou seja, 95% de ocupação.
E o Campinense estreia hoje na Copa do Nordeste. A Raposa vai até Recife, onde vai enfrentar o Náutico, no Estádio dos Aflitos, às 8 horas. Essa será, inclusive, a primeira partida do rubro-negro na temporada. A preparação do clube teve mais de 40 dias e foi acentuada com 3 amistosos e 2 jogos-treinos. Os únicos desfalques ficam por conta de André, Macena e de Gabriel, que testaram positivo para a Covid-19.
Band News. Tempo.
Temos agora um fim de tarde na capital paraibana com poucas nuvens. O sol já começa a se pôr em João Pessoa. A temperatura de momento é de 30 graus. Ela atingiu a máxima de 31 durante o meio do dia e a mínima de 24 durante a madrugada. A previsão é que pode chover ainda à noite, mesmo com um céu um pouco limpo na capital. Campina Grande, como é que está a situação? Sueli Gonçalves.
Bem, Campina Grande, há previsão de pancadas de chuva à noite e também com possibilidades de céu parcialmente nublado, né, em algumas áreas da cidade. Com relação à temperatura, nesse instante, a mínima prevista é de 22 graus e a máxima é de 32. E agora os termômetros em Campina Grande marcam 31 graus, com sensação térmica também de 31.
Agora são 5 horas e 7 minutos. Eu convido você, ouvinte, a participar conosco. Você que sintonizou o rádio agora, seja muito bem-vindo à nossa programação. Você que estava junto com Sueli e com toda a equipe de São Paulo, muito obrigado pela sua audiência. Começou o Band News Manaíra, segunda edição, e você pode participar conosco mandando sua dúvida, mandando sua informação também aí do seu bairro pelo 991119207, 991119207. Esse é o nosso WhatsApp para que você possa participar com a sua informação durante toda a nossa programação aqui na Band News FM Manaíra. Lembrando que você, além do 103.3, pode também sintonizar a rádio pelo aplicativo Band Rádios e também o Band Play pela internet. Band Rádios e o Band Play, e também o site, o bandnewsfm.com.br. Quando você acessa, você já encontra uma aba com o nome Ouça ao Vivo, e você pode já sintonizar também pela internet, caso você não consiga sintonizar na 103.3 ou não tenha um radinho perto de você. São 5 horas e 9 minutos e a gente já começa a falar sobre essa denúncia da PM, né? A denúncia feita pelo ex-presidente do PSOL, o Tárcio Teixeira, ele que enviou um documento ao Ministério Público da Paraíba que vai apurar uma ameaça de banho de sangue aqui no estado. O Tárcio informou que teve acesso a materiais enviados por intermédio de alguns policiais que não quiseram se expor e que levaram o apurado até ele. De acordo com Tárcio, o material continha alguns vídeos que já circularam nas redes sociais. No entanto, outros dois davam conta de que uma possível tentativa de invasão ao comando em Campina Grande e também um registro de uma carta de um grupo que se denomina A Ordem. Ele deu mais detalhes sobre essa denúncia da manhã de hoje no Band News Manaíra, primeira edição, que é apresentado por Cacá Barbosa e Cláudia Cavalho.
A fonte que eu recebi essa informação, eu sei que é uma pessoa séria que não tem envolvimento com grupos organizados dentro da Polícia Militar. Não vou revelar quem são, mas sei da seriedade e isso precisa ser minimamente apurado por esses órgãos, principalmente em um momento onde parte da Polícia Militar do nosso estado está sendo partidarizada e ideologizada por um grupo político.
Tárcio ainda citou o deputado estadual Cabo Gilberto como autor dessa partidarização. Ontem, inclusive, um áudio do parlamentar foi vazado nas redes sociais. O cabo da PM incentivava um movimento contra o governador João Azevedo e declarou que a posição contra o gestor é de guerra.
E o que está acontecendo na Polícia Militar é que o deputado estadual Cabo Gilberto está partidarizando o movimento. Então é urgente que tenha uma medida tomada, principalmente com essa possibilidade de questões mais graves que envolvem a nossa segurança pública, porque se eles conseguem coagir e ameaçar policiais militares que estão dando plantão extra para que eles saiam desse plantão, a gente vai ter uma defasagem policial ainda maior, que vai deixar esses grupos livres para cometer as maiores barbaridades.
E Tárcio finalizou a entrevista dizendo que essa denúncia foi a mais séria que ele registrou ao longo da trajetória de militância política que ele vem travando há muito tempo. E também fiquei pasmo, Sueli Gonçalves, com essa denúncia, com esses documentos. Não tivemos acesso ao teor dos documentos, apenas ao que o Tárcio nos informou. Acredito que vai tramitar em segredo de justiça para ninguém ter acesso, porque é muito grave mesmo. E o Tárcio tem que ter muita responsabilidade para trazer isso para uma investigação do MP, visto o momento que a gente está vivendo e tudo que a gente conversou ontem aqui, né, Sueli? Um fato atrás do outro que está culminando aí no estopim de algo pior que pode acontecer aqui no nosso estado. Começou com um pequeno rolezinho para mostrar que a polícia realmente não estava de plantão naquele momento de madrugada, Depois começaram com assaltos, com insegurança, arrastão na orla, tiroteio em locais, roubo de delegacia, roubo de comércio em frente à delegacia, a delegacias, tiroteios em cidades também, o comércio assustado com a situação, agências bancárias do mesmo jeito, mas esse documento, essas denúncias que o Tássio traz, é praticamente um resumo de tudo que tem se vivido e tudo que pode se esperar daqui para frente, porque já aconteceram várias assembleias envolvendo associações de policiais e militares, civis, delegados, escrivães, enfim, toda a parte da polícia militar e civil e bombeiros também, mas o que tem se percebido é que parece que não valeu de muita coisa essas reuniões, o reajuste que o governador já trouxe, inclusive hoje, na edição do Diário Oficial, mas tem uma boa parte, uma parte, digamos assim, muito agressiva da PM que não está aceitando o que o governador vem propondo desde o início das conversas.
Inclusive, hoje à tarde também, e quando eu noticiei essa questão, Oscar, alguns ouvintes, eles participaram, e as opiniões também são diversas, né? Teve um que colocou que o governador não deu aumento nenhum, que esses 10% é só um reajuste. Bem, reajuste eu entendo como aumento. Eu não estou dizendo que os PMs estão errados em reivindicar os seus aumentos e tudo mais, só que eu acredito que acima da necessidade do policial também está da necessidade da população, porque o trabalho dele é defender a população. Então, essa denúncia que está sendo apresentada pelo ex-presidente do PSOL, pelo Tássio, é algo muito sério. É muito sério e eu acredito que ele não apresentaria se ele realmente não tivesse provas o suficientes para fazer essa denúncia. É preocupante a situação que a gente vive hoje, é sim, mas com certeza a gente cria aquela expectativa de que com esses dados que foram apresentados consiga chegar a uma solução e a gente tenha o que eu já falei desde ontem, segurança, que é o que a gente espera.
Exatamente, porque até porque também o comércio que se manifestou ontem, né, pela Federação dos Lojistas, já passaram momentos muito difíceis numa pandemia que foi quase tudo fechado durante praticamente um ano, né, e a retomada da economia é importante para o comércio, e você se vê na obrigação, ou se vê na necessidade, no caso, não é uma obrigação, ninguém é obrigado a fechar comércio, mas na necessidade de fechar a sua loja.
Por questão de segurança,
né? É complicado, como aconteceu em Patos semana passada, que graças a Deus resolveram a situação por lá, mas outras organizações criminosas de outros municípios podem fazer o mesmo, e é isso que a gente não espera. É o que a gente espera, como eu disse ontem, que isso é ter um desfecho bom para todos, não só para a polícia, mas para o governo, que também sabe até onde pode gastar, até onde pode prometer algum reajuste, algum aumento. Os policiais que também merecem, lógico, merecem uma melhor qualidade de trabalho também e qualidade de vida no trabalho, que até o Ministério Público mesmo cobrou do Estado novos EPIs, novos equipamentos, porque
eles colocam em risco a vida deles, né, para proteger a população. Então nada mais justo que realmente os EPIs estejam
balança,
em dia. É
uma balança que tem que estar equilibrada. Não pode estar nem para mais nem para menos.
Exatamente.
E nessa balança desses três pesos, a que pesa mais é a vida da população. A segurança da população, que de segurança não tem nada, infelizmente. Então, que se encontre uma saída para isso. Essa denúncia de Tássio é o que eu disse a você. Eu fico surpreso porque o que se esperava era que fosse acalmar a situação. E de semana passada para cá, tinha se acalmado. Mas essa denúncia que o Tássio fez com esses documentos, a denúncia está aqui. Eu também tenho essa denúncia, uma denúncia muito grande. Mas pelo material que a gente trouxe, conseguimos aqui resumir. Com muito louvor, digamos assim, o que traz essa denúncia. Mas enfim, a gente continua acompanhando essa situação, Sueli. E agora, mudando totalmente de assunto, temos aí agências bancárias, e não só agências, mas vários locais que estão sofrendo surtos de Covid, né? E estão fechando, infelizmente, não pela insegurança, mas pela pandemia e pelos casos que vem aumentando aqui na Paraíba.
Exatamente, Oscar. Esse atendimento eles estão sendo suspenso, né, em algumas agências bancárias, e é que muitas delas foram fechadas por conta de inúmeros funcionários que vêm apresentando sintomas gripais. Tem sido assim não só em agências bancárias, mas em muitos lugares, né? O presidente do Sindicato dos Bancários da Paraíba, Lin Johnson Almeida, ele ligou o sinal de alerta da população e pediu para que as pessoas repensem antes de irem às agências. Para ele, o momento é de buscar os meios de contatos alternativos.
As agências bancárias estão fechando, muitos casos de Covid, é por isso que a gente pede à população para procurar canais alternativos, evitar de ir para as agências bancárias. Nós estamos hoje com 4 agências do Bradesco fechadas e 4 agências do Banco do Brasil.
E olha, aqui em João Pessoa, as agências do Bradesco, na Duque de Caxias, estão fechadas. Os anexos do Banco do Brasil, da Torre, Manaíra e Manaíra Shopping também estão temporariamente sem prestarem serviços.
Eu ouvi muito relaxamento nesse momento. A gente sabe que o horário tinha sido reduzido para de 10 às 14 horas, agora estendeu o horário de novo para 16 horas. Nós sentamos na mesa de negociação com a FENABAN, o comando sentou com a FENABAN negociando para ver se retornava essa questão também do home office, reduzir o número de funcionários nas agências, reduzir os atendimentos, mas eles ficaram de nos dar uma resposta. Até agora não saiu nenhuma posição.
Bem, em último caso, a orientação aos clientes é que, se precisarem de atendimento, se dirijam a outras agências, onde serão atendidos normalmente, em caráter de exceção, já que as agências titulares estão fechadas.
Agora são 5h18, a Câmara de Dirigentes Lojistas da capital fez um levantamento que resultou em números preocupantes sobre a grande demanda de funcionários afastados por motivos de sintomas gripais. Pequenos e grandes empresários foram ouvidos e registraram que muitos de seus empregados têm precisado ficar à parte de seus serviços para tratar da enfermidade causada pelo coronavírus. O presidente da CDL, Nivaldo Vilar, explicou que o prejuízo começa a se generalizar a partir do momento em que o consumidor também se acomete pela Covid ou pela influenza e precisa ficar restrito, impactando a movimentação econômica.
Isso traz tanto prejuízo para as empresas, porque é um desfalque, né, que você vai ter dentro da sua escala de trabalho dentro das lojas, como também estamos tendo já prejuízos através do consumidor, que está também nessa mesma proporção, né, em isolamento, e não está vindo às compras nos centros comerciais.
Ainda de acordo com esse levantamento, são em torno de 25 a 30% o número de funcionários afastados por sintomas gripais aqui na capital paraibana. E esse número está crescendo bastante e está atingindo vários outros órgãos, a exemplo do INSS lá dos bancários. A agência do INSS dos bancários está com mais de 90% dos funcionários infectados pela Covid. E tem o sindicato dos empregados da Previdência Social aqui na Paraíba, fez essa denúncia ao Ministério Público, inclusive porque continua aberto lá e não passou por nenhum momento de sanitização. Deixaram apenas um estagiário e uma servidora para atender a população, para atender os casos que aparecem pelo INSS, que são grandes, a movimentação é muito grande, mas uma simples sanitização, o prédio não passou. E esses funcionários que estão por lá estão em risco muito grande de se infectar, se já não se infectaram, porque já faz muito tempo que esses profissionais foram afastados e eles dois continuaram lá trabalhando. Então é uma denúncia muito grave, uma situação muito difícil. E é o que a gente passa, é que se cuide, porque os casos estão voltando novamente. Essa variante Omicron, ela veio, digamos assim, meio que adormecida, não tinha chegado no Brasil com tanta força, mas agora a situação parece que estamos tendo um déjà vu, né? Uma cena que a gente já viu em 2021, quando não se tinha vacina. Graças a Deus agora, os vacinados, quando se infectam, vão precisar de tratamento? Vão, mas não passam 2 ou 3 dias no hospital. Já são casos
isso
mais leves.
Isso se for para o hospital, né, Oscar?
Se for para o hospital, é verdade, já tem esse detalhe. Mas quem não se vacinou é que está sofrendo a consequência de ser entubado novamente, de passar mais dias no hospital. e mesmo assim tivemos aí até um exemplo, aquela atriz Elisângela. Ela é antivacina desde sempre, não se vacinou nem a primeira dose, nem a segunda, quem dirá a terceira, precisou ser entubada na UTI, né? Deixou o hospital, deixou a UTI para uma enfermaria essa semana, e não sabemos ainda se ela mudou de opinião com relação a esse assunto.
Mas mesmo ela não estando ainda na UTI, ela ainda utiliza de questão aparelhos, de aparelhos, né? Para poder respirar, porque respira com dificuldade. Então, assim, quem pode tomar a vacina é o que a gente recomenda que tome, justamente para evitar passar por situação como essa. Porque só quem passou, ou quem trabalha ali dia a dia, que vê, é que tem noção do risco real e do que realmente é uma intubação ou uma internação por conta de uma doença. A falta de ar, né? Você buscar o ar e não encontrar é muito ruim.
5h22, intervalo rápido, já voltamos com o segundo bloco do Band News Manaíra, segunda edição.
Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
Cinco horas 23 minutos, estamos de volta com você, foi bem rapidinho o nosso intervalo e a gente segue agora trazendo informações, porque os processos da Operação Calvário, que estão sob a competência do desembargador Ricardo Vital de Almeida, são transferidos para a Justiça Eleitoral. O desembargador destaca que não se trata de declínio de competência, inclusive lamenta a mudança, mas destaca que a medida é a aprovação da Justiça Especializada para analisar os fatos integrantes da investigação. Para o coordenador do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado da Paraíba, o GAECO, o promotor Otávio Paulo Neto, esta é uma releitura perigosa que tem blindado a classe política. Ele considerou que a Calvário é um dos maiores casos de corrupção sistêmica do país e que reduzir isso a um crime eleitoral é desconsiderar a legislação, o contexto e a lógica.
A Prefeitura de Uiraúna proíbe festas, shows e vaquejadas depois de um aumento de casos da Covid-19. A decisão foi anunciada pela prefeita da cidade, Leninha Romão, por meio de um decreto. De acordo com o documento, até o dia 10 de fevereiro, fica proibida a realização de festas dançantes, shows e similares em ambientes públicos ou privados, bem como cavalgadas, vaquejadas, bingos, festas dançantes em bares, restaurantes, espetinhos e similares, além também de qualquer evento musical ou cultural que provoque aglomeração de pessoas.
O Conselho Regional de Medicina da Paraíba realiza fiscalização em uma unidade de pronto atendimento em Bahia e encontra superlotação e falta de equipamentos. A visita aconteceu depois de uma denúncia de sobrecarga de trabalho de médicos e indisponibilidade de exames complementares de urgência. O CRM identificou que a UPA está atendendo o número de pacientes acima da sua capacidade, com todos os leitos ocupados e algumas áreas com superlotação em que não há garantia de acesso aos hospitais de referência para casos de internação hospitalar ou serviços médicos especializados. Um prazo foi dado para o diretor técnico da UPA apresentar manifestação e um plano de correção.
A Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba autoriza a vacinação de crianças de 6 a 11 anos com doses da vacina Coronavac. A nota técnica da pasta orienta os profissionais de saúde com relação aos cuidados de armazenamento e aplicação do imunizante no público infantil. O uso foi liberado pela Anvisa e incorporado pelo Ministério da Saúde ao Plano Nacional de Operacionalização. Os municípios devem priorizar a vacina da Coronavac nas crianças de 6 a 11 anos, exceto as imunossuprimidas. Esportes, Sueli.
Oscar, a Fiorentina da Itália tem negociação avançada para acertar com o paraibano Arthur Cabral. O atacante tem 23 anos e hoje defende o Basel da Suíça. O jogador vem se destacando pelo Basel, tendo 27 gols marcados na última temporada em 31 partidas disputadas. De momento, a transferência está avaliada em 15 milhões de euros, que equivale a 93 milhões de reais na cotação atual. É muito dinheiro, né?
Demais. Agora 5h26, espaço para você ouvinte participar conosco. O Muniz já está ligado com a gente. Boa tarde, Muniz. Obrigado pela sua participação e pela sua mensagem. Renato também mandou a sua opinião sobre algum assunto. Fala, Renato.
Boa tarde, Oscar. O que acontece é que tem uma pequena parte da PM que quer se comportar como os marginais do Ceará. Uma pequena parte da PM que está sendo usada como bucha de canhão e está se deixando usar como bucha de canhão. Não está usando a cabeça, entendeu? Está andando como quadrúpede, está andando com as mãos no chão, se deixando levar por baderneiros, por um baderneiro, por dois baderneiros. É isso. E para esses, a expulsão e a prisão, porque a PM da Paraíba, e qualquer PM, é lugar de homens honrados, de homens sérios, de homens honestos, não de baderneiros. Quem faz baderna é marginal, para marginal a prisão.
Tá aí, obrigado Muniz, obrigado Renato pela sua participação e pela sua mensagem aqui na Band News. Você ouvinte também pode fazer como o Renato e o Muniz. O Renato comentou também as informações e o Muniz, ele registrou a sua audiência. Então você pode também participar conosco da nossa programação com a sua mensagem também. Vamos dando prosseguimento aqui à nossa programação, porque o prefeito da capital, Cícero Lucena, testou positivo para a Covid. Hoje pela manhã, o gestor comunicou o resultado por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais e disse que está com sintomas leves da doença. Vamos acompanhar.
É para informar que acabo de positivar do Covid e estou recolhido em casa, sendo acompanhado, mas com boas condições físicas, praticamente assintomático e trabalhando. Com fé em Deus, eu vou atravessar trabalhando e cuidando junto com a equipe da nossa cidade. Vamos juntos cuidar de João Pessoa.
Agora 5h29, nosso ouvinte Tony participando conosco. Fala, Tony.
Boa tarde, pessoal da Band News. Quem está falando é Tony do Bolsonaro. O trânsito aqui na Perimetral Sul hoje está tranquilo. Salvo conduta mais alguns animais. Solto na pista, tem um cavalo aqui na pista trafegando justamente no meio dos carros. Mas fora isso, o trânsito aqui está em paz. Se quiser vir por aqui, pode vir que está tudo em paz. Obrigado a todos e tenha uma boa noite.
Valeu, Tony, obrigado pela sua participação e pela sua mensagem também.
Oscar, sim, uma Sueli, observação com relação à participação que o Tony colocou. Animais soltos na rua, está tão comum a gente encontrar, inclusive cavalos e bois, que não é tão comum assim a gente encontrar em algumas áreas daqui da cidade de João Pessoa. Mas a gente tem visto muitos animais, fora gatos e cachorros, que estão sempre soltos nas ruas. E isso traz um alerta, um perigo para o animal que vai sofrer caso acabe sendo atropelado, e um perigo também para o motorista. Se for uma moto, por exemplo, vai se acidentar o animal e o motociclista, né? Que vai estar aí, infelizmente, caindo, né, devido a esse acidente, devido a essa batida. Mas é uma observação válida, né, para os motoristas ficarem atentos com relação a os animais soltos na rua, para frear, reduzir, ligar o sinal de alerta, né?
Pois é. E a gente já muda completamente de assunto, vamos falar sobre a Covid-19 aqui em João Pessoa. Desde o início da semana, a prefeitura só está realizando testes da Covid por agendamento. Muitas pessoas também têm reclamado bastante que não estão conseguindo fazer esse agendamento por meio dos telefones que foram disponibilizados pela prefeitura. Para mais informações sobre esse assunto e de testagem aqui na capital, a gente conversa a partir de agora com a diretora de Vigilância em Saúde, Aline Grise. Aline, muito boa tarde para você, seja muito bem-vinda aqui à Band News. Qual é a orientação que você passa para as pessoas que não estão conseguindo fazer esse agendamento e por que isso está acontecendo?
Boa tarde a todos. Então, é o que eu venho explicando, estou explicando inclusive algumas pessoas que estão chegando aqui no IESP. Olha só, ontem a gente conseguiu agendar 1.380 pessoas. Então, se a gente conseguiu agendar 1.380 pessoas, ainda ultrapassou a quantidade de vagas que eu tinha ofertado, que era 1.000 vagas, tá? Então, o que é que acontece? É uma população de João Pessoa inteira querendo um serviço que a prefeitura está ofertando. Né? Então, assim, o que eu tenho para dizer é que realmente as pessoas precisam ter paciência né, esses centros de testagens, eles não iam continuar. Por quê? Porque a gente, enquanto Secretaria de Saúde, colocou há 2 semanas passadas para ver como é que estava o panorama da cidade, a gente já identificou o panorama, né, já sabe que a população está, que a gente está em surto. A prefeitura já oferece os serviços dos PSF, das UPAs e dos hospitais, mas aí a gente quis ainda continuar com o centro de testagem por agendamento. Então, a gente vê que as pessoas, elas perdem a paciência em relação a um serviço que está sendo ofertado, sem entender como ele funciona. Hoje a gente agendou 1.100 pessoas, aí chega algumas pessoas e dizem, eu não consegui agendar. Claro, é uma demanda muito grande para um serviço ofertado com a quantidade X de testes, porque a gente não tem como fazer teste numa população num dia. Sem falar que a nossa equipe de saúde está adoecendo. Então as pessoas também têm que ter essa consciência que as equipes de saúde, além de adoecendo, estão sobrecarregadas. Mas mesmo assim estão aqui, firmes e fortes, ofertando um serviço gratuito à população.
Exatamente, uma orientação bem importante que vocês nos passaram para a gente replicar aos ouvintes é que só procure também a prefeitura casos um pouco mais graves, de extrema urgência, até para evitar mesmo que você está com um sintoma leve, está em casa um sintoma leve. Logicamente, você precisa realmente fazer o teste para saber se está com Covid ou não. Mas é necessário também que a pessoa mesmo faça uma triagem para ver se realmente está precisando daquele teste, não é, Aline? Não é,
Aline? Exatamente, sem falar na quantidade de pessoas que estão ligando e agendando, mesmo a gente dando os critérios, que a gente não tem como fazer a avaliação se você está com sintoma ou não pelo telefone, e aí você está tirando a vaga de uma pessoa. Então qualquer serviço na cidade, seja ele público ou particular, que você vai ofertar um quantitativo, sempre vai ter problemas, né? Então, eu lembro que o ano passado, as farmácias particulares, elas faziam teste por agendamento. E elas limitavam 100 pessoas. E aí tinha reclamação, porque as pessoas não conseguiam ligar e agendar. Por quê? Porque 100 pessoas já ligaram e já agendaram o serviço para aquele dia. Então, as pessoas precisam ter essa consciência que é o que está faltando.
Bem, Aline, boa tarde. Uma pergunta que eu faço é com relação aos pontos fixos de testagem. Como você bem colocou, né, que existem ainda as unidades de saúde que também estão realizando, o ponto da FIEP que também estava realizando. Esses locais também é por agendamento ou basta a pessoa estar com sintoma para procurar esses locais?
Não, nas UPAs você pode procurar. E lá vai ser identificado o que é que você quer. Né? Então, assim, os pontos de testagem a gente colocou para agregar, para ajudar, para somar. Porém, infelizmente, as pessoas não vêm tanto assim, porque já chegam, reclamam, diz que está muita gente, que é desorganizado. Uhum. Né? Então, a gente pede que as pessoas, eu vou repetir, tenham um pouco mais de paciência, né? De ajuda mútua, de pensar nos profissionais de saúde que estão adoecendo, estão sobrecarregados. Mas a gente não deixa de estar aqui fazendo pela população. A prefeitura não deixa. Né? O prefeito sempre diz, é a cidade que cuida. A gente está aqui, independente do número de profissionais, estamos aqui cuidando.
Pois é, Aline, uma preocupação também dos ouvintes que mandou mensagem para a gente é com relação ao estoque de testes. Há um risco de desabastecimento da prefeitura, porque temos várias farmácias particulares aqui que já estão com o estoque bem abaixo, quase chegando em colapso, outros laboratórios também. Mas a prefeitura dispõe também de um estoque bom que possa atender a população?
Por enquanto a gente tem um quantitativo bom de testes.
Certo.
Né? Estamos aqui atendendo e é isso.
Bem, para a gente encerrar, Aline, queria que você explicasse para a gente como é que vai funcionar esse Telemais Saúde com relação ao atestado médico que você vai poder fazer agora pelos canais da prefeitura. Como é que a população pode ter acesso a esse serviço logo após testar positivo para a Covid?
Isso, o Telesaúde ele não faz parte da minha pasta, porém dentro da saúde. E eu sei dizer a vocês que existem 3 telefones, que é disponibilizado pelo Instagram e pelo site da prefeitura, onde as pessoas podem estar ligando e médicos vão estar atendendo e fazendo essa consulta, né? E aí eles ligam para poder saber maiores informações.
Tudo bem. Obrigado, Aline, pela sua participação mais uma vez aqui na Band News e muito bom trabalho para vocês.
Obrigada também.
Cinco horas, 37 minutos e com as mudanças identificadas na nova cepa da Covid-19, o protocolo de cuidados, de isolamento e detecção da doença também mudaram. O repórter Betinho Nascimento tem as informações.
Com essa nova variante, com a Omicron, em todo o mundo, como fica a questão do isolamento? Eu vou conversar agora com quem está inteirado do assunto, que é o médico sanitarista, o diretor da Escola Pública de Saúde da Paraíba, o doutor Felipe Proenço. Doutor, muito obrigado por receber a gente. Como é que fica agora? Quem está com Covid, quem testou positivo, quem não está, quem está sintomático? Essas novas regras aí do Ministério da Saúde, como é que fica para a população?
Estávamos trabalhando com uma recomendação universal de 10 dias de isolamento para aquelas pessoas com casos confirmados ou com sintomas gripais, possivelmente de Covid. Com base na nova recomendação, precisamos observar se a pessoa teve o resultado positivo num caso assintomático ou se é uma pessoa sintomática, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que apresenta a síndrome gripal, a tosse, a febre, a dor de garganta e passa a ter o resultado positivo, né, tem a confirmação desse resultado, ela tem uma indicação de pelo menos 7 dias de isolamento domiciliar, ou seja, ficar em casa, evitar o contato com outras pessoas, mesmo em casa também. E após esses 7 dias, se já estiver pelo menos 1 dia sem sintomas, sem febre, sem tosse, já é possível sair do isolamento. Caso os sintomas persistam, aí a indicação é de manter os 10 dias de isolamento. Então, isso para aquelas pessoas que estão apresentando sintomas. No caso de uma pessoa assintomática, teve contato com alguém com Covid e procurou o teste para saber se isso gerou a doença, então aquela pessoa assintomática que tem um resultado positivo, essa aí a recomendação é a partir da data da testagem, do teste positivo, aguardar 7 dias, se manter 7 dias em isolamento domiciliar.
Essas medidas começaram a valer por conta da Ômicron, né, doutor? A gente observa que se fala que a Ômicron ela tem uma transmissibilidade maior, mas que ela não é tão letal. Isso, de fato, é confirmado?
São orientações que têm evoluído ao longo do tempo. Então, no início, por exemplo, da pandemia, se trabalhava com 14 dias. E à medida que foi se entendendo melhor o comportamento da Covid, foi possível também aperfeiçoar esse tempo de isolamento domiciliar. Agora, do ponto de vista da Ômicron, efetivamente é uma variável mais transmissível. A gente tem visto casos que as pessoas, com poucos dias após o contato, já passam a apresentar os sintomas. Isso não é um comportamento que era observado com outras variantes. E, efetivamente, o número de casos tem crescido muito rapidamente. Convivemos aí com 4 dias, pelo menos, com 2.000 novos casos cada dia na Paraíba. Então, é uma variável mais transmissível, mas principalmente pelo efeito da vacinação, como temos uma boa cobertura, pode ser ampliada, mas é uma boa cobertura de vacinação com segunda dose e reforço, o que se tem visto é um número maior de casos leves. Agora, como cada pessoa tem transmitido, em média, para cada mais 3 pessoas, à medida que isso vai atingindo um número maior de pessoas e chega em grupos principalmente não vacinados, isso certamente vai levar também a um aumento de casos moderados e graves. Mas diferente de outros momentos da pandemia, em que isso, assim que aumentavam os casos, já aumentava a situação de internação hospitalar, dessa vez a gente tem visto que a vacinação tem explicado, né, um número menor de casos moderados e graves.
5h41, intervalo, já voltamos com o encerramento do Band News Manaíra, segunda edição. Horas e 42 minutos. Voltamos com o terceiro e último bloco do Band News Manaíra, segunda edição. A Paraíba ultrapassa a marca de 480 mil casos da Covid-19. Nas últimas 24 horas foram registradas 784 novos casos. Entre os confirmados neste boletim, 19 são moderados ou graves e 765 são leves. Também foram confirmados 5 novos óbitos desde a última atualização, nenhum ocorrido nas últimas 24 horas. O boletim ainda registra ainda um total de 366 mil pacientes recuperados da doença. Com relação à ocupação de leitos de UTI, a média em todo o estado é de 30% e, fazendo um recorte apenas na região metropolitana, a taxa chega a 41%. Em Campina Grande estão ocupados 21%, aumentou bastante Campina Grande. Campina que chegou na semana passada, eu acredito, a 9% dos leitos ocupados e hoje atinge aí os 21%, muito preocupante lá na Rainha da Borborema. E no sertão, 43% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados.
Mais 5 agências bancárias no estado estão com atendimento suspenso depois de funcionários apresentarem sintomas gripais. De acordo com o Sindicato dos Bancários, outras 7 unidades já haviam tomado a mesma medida na semana passada. O comércio em João Pessoa também tem enfrentado problemas com o avanço dos casos de Covid-19 e síndromes gripais. Funcionários estão tendo que ficar em casa porque apresentam sintomas. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, Nivaldo Vilar, afirma que há prejuízos para consumidor que também está nessa situação de isolamento e não está indo às compras. E para os empresários, porque é um desfalque dentro das lojas.
A Prefeitura da Capital inicia hoje o programa para agilizar a marcação de exames, consultas e outros procedimentos de saúde. Na regulação itinerante, as equipes da Central de Regulação Municipal irão até as unidades de saúde da família entregar as marcações diretamente aos pacientes. Os primeiros beneficiados foram os usuários da USF Doce Mãe de Deus, no bairro do Valentina, e a próxima será a USF São Rafael, lá no Castelo Branco. Mas o programa vai contemplar unidades dos 5 distritos sanitários que existem aqui em João Pessoa.
O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de João Pessoa, que é o Sintul, reforça a necessidade de subsídios para evitar aumento de tarifa para os passageiros. A justificativa da solicitação feita pelo Sintul é que em João Pessoa o transporte público é custeado apenas por quem usa o serviço, o que não é mais realidade em diversas cidades no país. O sindicato disse que outros estados do Nordeste já fazem uso de subsídios para evitar o aumento para evitar que o aumento aconteça e o valor seja repassado para o usuário. De acordo com o Sintur daqui de João Pessoa, não é justo que o passageiro pague sozinho com a tarifa de setor, né?
Esportes agora, o atacante Arthur, ele acerta o retorno para o Souza e vai defender o Dinossauro na temporada de 2022. O atleta estava vestindo a camisa do Ferroviário do Ceará, mas aceitou seguir na construção dos feitos que começou a trilhar na última temporada. O atleta tem apenas 21 anos, começou no futebol do Alto Esporte e depois passou a atuar nas categorias de base do CSP, disputando competições nas categorias sub-19 e também sub-20. Vamos para Brasília, Sueli Gonçalves.
Isso mesmo, Oscar Neto. É a nossa correspondente em Brasília, Fernanda Martinelli, voltou das férias e já traz informações da capital federal. A aprovação do orçamento da União tem causado uma reação negativa dentre algumas categorias que querem reajuste salarial.
O orçamento foi sancionado no início dessa semana pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e já traz uma polêmica, que é a questão do reajuste para os policiais. O valor reservado no orçamento é de R$1,7 bilhão, e há uma preferência nítida do presidente da República para que quem receba esse reajuste sejam as forças de segurança. Porém, outros setores já começaram a se revoltar em relação a essa possível decisão, que deve ser anunciada apenas em março. Os servidores da Receita Federal, que inclusive perderam o orçamento, cerca de 56% do seu orçamento, da Agência Brasileira de Inteligência e também do Banco Central, já prometem fazer mobilizações para reivindicar reajustes salariais. A primeira manifestação deve acontecer depois de amanhã, dia 27, e vai mobilizar os servidores dessas categorias em todo o Brasil. Caso não haja uma negociação, dia 9 de fevereiro deve acontecer um outro manifesto, aqui em Brasília e também nas principais capitais brasileiras. Até março, que é quando deve ser anunciado para quem vai o reajuste, os líderes desses servidores querem abrir negociação com o Ministério da Economia e com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Eles admitem até a possibilidade de um aumento escalonado, mas querem o reajuste. De acordo com o ministro Paulo Guedes, para dar reajuste a todas as categorias, seriam necessários o equivalente a 83 bilhões de reais. E o que foi aprovado no orçamento fica bem aquém desse valor, 1 bilhão e 700 milhões de reais. O presidente da República manteve o fundo eleitoral, 4 bilhões e 900 milhões de reais, e as emendas do relator, que devem totalizar 16 bilhões de reais. Essas emendas são muito polêmicas, porque não precisam necessariamente serem divulgadas de para onde vão esses recursos, mas serve como uma moeda de troca para que o Palácio do Planalto consiga a aprovação de projetos importantes no Congresso Nacional, e por isso esse valor foi mantido. 3 bilhões e 200 milhões foram cortados e agora o Congresso Nacional vai analisar esses vetos para poder votar, o que só deve acontecer na volta dos trabalhos parlamentares a partir de 2 de fevereiro.
Política, com Cláudia Carvalho.
Pois bem, uma decisão do desembargador e relator do processo da Operação Calvário no Tribunal de Justiça, Ricardo Vital, repercutiu bastante na manhã de hoje e movimentou o cenário político da Paraíba. Confira na coluna de hoje de Cláudia Carvalho.
Uma decisão do desembargador Ricardo Vital, relator da Operação Calvário no Tribunal de Justiça, causou uma grande repercussão na manhã dessa terça-feira. É que ele decidiu encaminhar o inquérito contra o ex-governador Ricardo Coutinho e os outros 34 réus à Justiça Eleitoral. Logo começaram as especulações de que agora a Calvário terminaria na pizzaria mais próxima e que Vital havia desistido de julgar o ex-governador e os demais envolvidos nas 23 denúncias que compõem a apuração de desvio de cerca de 134 milhões de reais dos cofres públicos. Mas não é nada disso. O desembargador deixou claro na decisão que ele próprio não entende que a competência para o caso de desvio de verbas através de organizações sociais na Paraíba seja da Justiça Eleitoral. Acontece que o Supremo Tribunal Federal pensa diferente e já mandou para o Eleitoral alguns casos em que os ilícitos tinham conexões com fatos de campanha. Sendo assim, por precaução, o desembargador paraibano encaminhou os processos para o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Um dos membros da Corte Eleitoral deve ser sorteado para avaliar se o caso fica na Justiça Eleitoral ou se devolve para o Tribunal de Justiça da Paraíba. Certamente, pela repercussão desse assunto, o magistrado sorteado deverá submeter a decisão ao crivo dos demais no plenário. No meio jurídico, as opiniões se dividem sobre os efeitos práticos caso a Operação Calvário fique mesmo na Justiça Eleitoral. Eu consultei 3 advogados eleitorais sobre o assunto e ouvi pensamentos totalmente diferentes. Um deles disse que Ricardo e os demais réus foram beneficiados e que a tendência é que penas mais brandas sejam aplicadas em caso de condenação. Um segundo disse que os denunciados pelo GAECO vão ganhar mais tempo, mas não deixarão de ser punidos. E um terceiro achou contraditória a remessa do processo ao Eleitoral. O coordenador do GAECO, Otávio Paulo Neto, não gostou da mudança de condução. Para ele, a chance de uma releitura perigosa do caso e, consequentemente, de que os réus da Calvário não sejam punidos. Sem criticar o procedimento do desembargador Ricardo Vital, Otávio Paulo Neto disse que entende que a atitude foi de precaução para evitar um possível pedido de nulidade de todo o processo no futuro, mas mesmo assim ele demonstrou preocupação com a demora e com a possibilidade de prescrição, inclusive, desses processos. Já os advogados de Ricardo lembraram que a discussão sobre a competência da Justiça Eleitoral não é nova e foi pacificada pelo plenário do STF em março de 2019. Eles mesmos, os advogados Igor Suassuna e Eduardo Cavalcante, já haviam levantado essa tese desde as primeiras manifestações no caso. Apenas agora, em pleno ano eleitoral, os autos foram encaminhados ao juízo eleitoral. Eles esperam a decisão sobre o andamento do processo para pedir a anulação de todas as decisões anteriores, nas quais Ricardo foi acusado e processado. A tese da defesa nessa situação será de que o juízo era incompetente para julgar não apenas o ex-governador, mas todos os réus da Calvário. E aí, qualquer semelhança com o que aconteceu com Luiz Inácio Lula da Silva e as condenações da Operação Lava Jato, que foram anuladas, poderá não ter sido mera coincidência.
Agora são 5h53. Deixa eu trazer aqui, Sueli, uma notícia que ainda bem que é fake news, que a gente torceu para que fosse fake news, aquela fake news do bem, aquela fake news que agrada. O INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, esclarece que o texto recentemente vinculado nas redes sociais sobre uma previsão de forte onda de calor em fevereiro não procede. Essa informação não possui qualquer fundamento técnico, científico e nenhuma base de estudo ou pesquisa climatológica ou também de previsão climática, tratando-se, portanto, de uma notícia falsa. Essa onda de calor ia atingir o Brasil inteiro, entendeu? Norte, Nordeste, Sul, enfim. O caos estaria instalado em fevereiro, mês tipicamente conhecido como mês do carnaval, né? Que geralmente em ano bissexto é em março. Mas graças a Deus que não é notícia verdadeira, isso porque o calor já está começando, já está começando, faz tempo que já está aperreando a cabeça do paraibano, do brasileiro. Rio Grande do Sul fazendo 40 graus.
É bem incomum, né?
Demais.
A gente acompanhar uma notícia dessa de 40 graus no Rio Grande do Sul.
Sempre.
Aí temos aqui uma...
É.
A nossa Raíssa Guilherme.
É.
Ela disse que é comum ter 40 graus. A gente não recebe essas notícias, né? Do
exatamente,
Rio Grande do Sul, a gente
exatamente.
Só sabe quando teve geada,
exatamente.
Ou quando tem uma possibilidade
ou
de neve.
Cidades do interior do Rio Grande do Sul, que são tipicamente frias, né?
É.
Mas, enfim, 40 graus lá no Rio Grande do Sul, muito quente para o sul do país, para um estado que faz divisa com outros estados bem frios, como Paraná,
mas olha, Oscar,
Santa Catarina.
Vale lembrar que,
sim,
quando lá eles estão em 40 graus, aqui a gente está em 29, 28,
exato,
a gente está no nosso frio,
exato,
quando eles estão no calor deles lá, porque existe a questão da posição do sol. Então, dizer que no Brasil inteiro teria uma onda de calor é não pensar na posição do sol, porque tem que lembrar que
só
o Brasil é continental.
O segundo sol de
segundo o sol,
né?
Exatamente. Um em cima, outro embaixo, aí dá certo. Aí o sol se posicionando para dar esse calor todo.
Pois é, trazer participação de ouvintes aqui. Olha só, o ouvinte Muniz, ele trabalha numa pizzaria. Aí, semana passada, na sexta-feira... Não, na sexta, exatamente. Ele mandou uma foto de uma pizza de carne de sol com queijo aqui, que eu fiquei salivando. Ele disse que hoje é dia de sopa de frango. E mandou aqui também o vídeo dessa sopa... Que deve estar daquele jeito, Muniz. Bom trabalho para você e bendito que for tomar essa sopa hoje, nessa janta, viu? Valeu, Muniz, pela sua participação. Temos aqui Marques participando com a gente. Lucas Lucena informando que o trânsito na BR em frente ao FPB, no sentido Cristo, está complicado por conta de um acidente envolvendo dois carros. Adailton diz que o bairro das Indústrias está cheio de boi e vaca solto, parecendo o interior. Obrigado pela participação, Adailton, também. E você, ouvinte, pode continuar conosco. Renato, já eu trago o teu áudio, certo? Porque agora nós temos uma estreia aqui na Band News. A partir de hoje, nós vamos acompanhar a coluna de esportes de volta aqui à Band News, dessa vez com Alisson Silva, ele mesmo, que comenta os jogos com a gente desde o início das nossas transmissões do ano passado. De segunda a sexta-feira, Alisson Silva vai deixar você, ouvinte, atualizado de tudo o que acontece no esporte paraibano. Alisson está há mais de 10 anos no jornalismo esportivo e é editor e comentarista do site Voz da Torcida e já deixou já a primeira coluna de hoje para você acompanhar. 5h57.
Esportes com Alisson Silva.
A temporada de 2022 do futebol paraibano começou no último domingo com a vitória por 1-0 do Souza sobre o CSA de Alagoas no estádio Marizão, em uma partida que começou com polêmicas antes mesmo da bola rolar, porque por meio de suas redes sociais, o presidente do clube alagoano reclamou do estado do gramado da Praça Esportiva lá no Sertão e foi rebatido pelo mandatário do Dinossauro do Sertão, que disse que se tratava apenas de uma desculpa prévia para uma possível derrota, algo que acabou se confirmando. E essa vitória não foi uma vitória qualquer, foi o primeiro triunfo do Dinossauro do Sertão da história da fase de grupos da Copa do Nordeste. E não foi com um gol de um jogador qualquer também, porque o Rodrigo Poti, autor do único tento do jogo, ele é simplesmente sobrinho do presidente e primo do treinador da equipe, Aldeone Abrantes e Tardelli Abrantes, respectivamente. Nessa terça-feira, dia 25, aí começa a aparecer o protagonista desse início da Copa do Nordeste, a Covid-19. Em uma temporada nova problemas antigos, porque o Campinense vai enfrentar o Náutico nos Aflitos às 20 horas com 4 baixas por conta da infecção com o novo coronavírus. Então, o treinador Ranieri Ribeiro tem jogadores importantes, como seu zagueiro, por exemplo, Michel Benec, que é titular e um dos principais jogadores do time, que não vai poder atuar. E a Covid-19 apareceu com força também no Sergipe, adversário do Botafogo na estreia, que não vai ser mais o adversário do Botafogo na estreia. Isso porque, com um surto de Covid-19 no elenco, nada menos do que 16 jogadores e 5 membros da comissão técnica contraíram a doença e, por isso, a CBF optou por adiar o jogo. Então, o primeiro jogo do Belo na competição ficou para o próximo domingo, dia 30, contra o CSA, que perdeu para o Souza. Esse jogo será realizado lá no estádio Rei Pelé, em Maceió.
Tá aí Alisson Silva conosco agora, trazendo informação do esporte na coluna de esportes aqui na Band News. E a gente convida você, ouvinte, também, se quiser participar, mandar uma sugestão, comentar as nossas colunas, pode ficar à vontade. Nosso WhatsApp é o 991119207. Sueli Gonçalves, são 5h59. Até amanhã para você.
Até amanhã para você, Oscar, para todos os nossos ouvintes. De 1h eu estou aqui de novo trazendo informações.
Pois é, eu vou continuar com você aqui durante o É da Coisa, que chega já com Reinaldo Azevedo. Depois tem Jornal da Band até as 8h30, porque temos a transmissão obrigatória da Voz do Brasil, 6h. Até daqui a pouco para você, ouvinte.
Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.